Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim acompanhando o mercado do boi e dá para dizer que temos aí uma nova rodada de preços da arroba. E não é só em São Paulo, não. Temos modificações nos preços em várias praças produtoras aí do país e em São Paulo a consolidação daqueles R$ 320. Esses números já vinham sendo identificados pelo pecuarista como o próximo nível a ser estabelecido, e me parece que agora esse nível se concretizou. Quem traz mais detalhes para a gente é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Caio, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que vocês apuraram aí? O que que vocês viram em termos de negociação e aonde os negócios estão se modificando, estão ganhando novos patamares aí, Caio?
Bom dia, Alexander. Prazer estar participando aí de vocês mais uma vez. Bom dia a todos. Então, Alexander, no dia de ontem, apesar de ter sido uma segunda-feira, e teoricamente segunda-feira são dias aí onde a gente vê um baixo volume de negócio acontecendo, o aplicativo lá da AgroBrasil, ele acaba captando muito pouco negócio numa segunda-feira, né? Teoricamente e ou historicamente, o volume de registro de negócio acontece numa quarta. Mas ontem foi um dia completamente atípico, né? Tá certo que a gente tá caminhando aí numa Semana Santa, é uma semana onde as indústrias estão abatendo muito pouco. Algumas indústrias já vinham com abates reduzidos e essa semana, ao invés de estarem abatendo 3 vezes na semana, estão abatendo às vezes até 2 vezes só na semana. Então, realmente é uma semana curta, com que fez com a indústria, que a indústria se organizasse de forma um pouco mais antecipada, né? E abrir uma segunda-feira aí já para equalizar os problemas delas, os problemas de modo geral de baixa oferta, o que fizeram com que algumas negociações ao longo do dia de ontem alcançassem vários recordes de preço, que a gente costuma dizer dentro do aplicativo, uma nova máxima acabou sendo registrada dentro do aplicativo, ao longo da segunda-feira, ao longo do dia de ontem, em várias praças. Nós tivemos máximas novas de R$ 300 para o estado de Rondônia, nós tivemos máximas novas registradas para o estado do Tocantins, de R$ 295. Eu acho que nós tivemos até um pico de R$ 298. Tivemos máximas novas aí. Se eu não me engano, para Minas também, nós tivemos um animal em Minas sendo negociado a R$ 315 também. E esse animal para Minas aí é um animal direcionado ao mercado externo, mercado China. E tivemos aí esse preço que aconteceu ao longo do dia de ontem, muito mais na parte da tarde, bem de tardezinho, os negócios parece que começaram a ser registrados dentro do aplicativo da AgroBrasil. Foram esses negócios de R$ 320 também para animais que são direcionados ao mercado chinês. São bons volumes, são animais próximos à indústria, de bom acabamento, de bom peso e principalmente de boa idade, que se encaixa aí nesse mercado, que é o mercado exportador para a China, né? Então,
Ô, Caio, então só para entender, não é mais só um ou outro, já virou um negócio meio que um novo patamar de preço que está sendo estabelecido.
eu acredito que sim, Alexander. Se fosse um negócio só, em uma única determinada indústria, a gente até fica um pouco receioso de falar que seria uma máxima nova. Mas como aconteceu em várias praças, né, foram registros dentro do aplicativo que aconteceram em várias praças, em mais de 2 ou 3 praças dentro do estado de São Paulo, abrangendo duas indústrias, então a gente chega à conclusão que é realmente uma máxima nova. O boi para dentro do estado de São Paulo alcançou realmente os R$ 320, que provavelmente é um patamar de preço onde outras indústrias provavelmente vão ter que seguir essas duas que andaram pagando, né?
Agora, com esse aumento da oferta, né, do preço ofertado pela roupa, Caio, aparece mais boi?
Nós não vimos ainda escalas alongarem de forma nenhuma. Não sei se a tela está compartilhada aí, então nós podemos até dar uma leve olhada aí nas praças, né? Então você pega aí uma praça em Santa Cruz, foi um negócio Outra praça no Mirante, quer dizer, Pontal, é aqui para dentro do estado do Sol, é aqui próximo de Prudente. Outro você teve em Rosana também, muito próximo de Presidente Prudente. Foram os negócios que aconteceram em bons volumes, a gente nota que são bons volumes. E no dia de hoje que a gente roda aí essa escala, né, que seria um termômetro de escalas que o aplicativo acaba soltando, a gente nota que todos os estados, inclusive o estado de São Paulo, as escalas estão ainda entre 1 e 5 dias. São escalas que ainda não evoluíram. De modo geral, se a gente considerar quinta-feira como feriado, sábado e domingo como feriado, você tem no máximo a indústria comprando para segunda-feira. Então, são escalas extremamente curtas. É muito importante que o usuário ou quem não é usuário ainda do aplicativo siga esse termômetro de modo muito próximo, porque a gente pode ter ao longo do dia volumes maiores sendo negociados e aí sim esse termômetro começar a mudar. Então, o importante é a gente ficar realmente de olho nessa evolução de cores que esse termômetro de escala do aplicativo AgroBrasil apresenta.
Eu ia justamente perguntar isso para você. Quem não está acostumado com o aplicativo, como é que ele entende essa mudança de cores aí?
O aplicativo ele tem uma leitura ali embaixo, ali em cima, às vezes não fica muito clara, mas ele indica escalas padrões vermelhos com alta necessidade da indústria em compra de boi. Então, quer dizer, significa que a indústria está comprando para embarcar de 1 a no máximo 5 dias. Então, são escalas extremamente curtas que
Curta, né?
não atende uma programação que dê uma certa. Que deixa a indústria confortável a ponto, por exemplo, de tentar um recuo de preço. Então, as escalas vermelhas indicam realmente uma firmeza e provavelmente novos preços podem acontecer. Então, como ela está inteira vermelha ali, essa é a indicação. Conforme o aplicativo vai recebendo os registros, né, conforme o Brasil inteiro vai fazendo sua negociação e registrando dentro do aplicativo, essa escala ela pode flutuar de modo a ficar levemente amarela ou até mesmo entrar em estado verde, que significa que as escalas estão acima de 11 dias, e aí significa que a indústria tem uma certa tranquilidade em tentar recuar preço, mas não é o caso, no caso ela está inteira vermelha mesmo.
Muito bem, muito bem. Agora, o Caio, a gente está chegando no momento crítico, né, da oferta, onde teoricamente a gente teria já o pasto perdendo a sua força, enfim, já degradando, e obrigatoriamente o produtor, o pecuarista, se vendo na necessidade de, pelo menos para aqueles animais que estão prontos, pesados, sair com eles aí. Da pastagem. Já vai aparecer na sua perspectiva aí animal desse tipo para compor escalas? Quando eles podem aparecer?
Então, Alexandre, eu acho que hoje em dia o fato da gente ter ferramentas que nos ajudam em muito nas tomadas de decisões, tanto são ferramentas como o aplicativo AgroBrasil ou ferramentas de clima, deixam o pecuarista muito mais antenado, com condição de antecipar os movimentos que podem virão acontecer. A ferramenta de clima hoje, que é amplamente usado por todos do meio agrícola, indica que a gente vai ter um abril muito seco. Então, tudo indica que o pecuarista, nesses próximos 20 dias, em função dessa expectativa de pouca chuva, se organize ou acabe antecipando provavelmente a safra de capim. Então, é muito importante a gente seguir esse termômetro de escala, que ele vai nos dar uma clareza, muito fácil de antecipar. Se o pecuarista vai antecipar ou não essa oferta de boi. Tudo indica que se o pecuarista antecipar essa oferta, que deve acontecer agora nos próximos 20 dias, se ele resolver antecipar, provavelmente a escala vai se alongar. Agora, se essa safra que provavelmente ela vai ser antecipada por conta desse veranico. Se por algum obséquio ela não for grande o suficiente a ponto de não colocar essas escalas de modo confortável, aí vai realmente abrir um espaço para uma alta muito grande, que daí a oferta dessa carcaça pronta, que teoricamente teria que vir agora de capim, não vir, aí vai colocar a indústria em maus lençóis ainda maior do que está acontecendo agora. Então, a gente provavelmente nesses próximos 20 dias, nós vamos ver essa janela de movimentação se acontecer. Se ela acontecer de modo a pecuarista se organizar, ofertar um pouco mais de boi, por conta de situação, boi pesado, capim começando a amarelar, faltando chuva, se essa oferta aumentar, essas escalas, esse termômetro vai nos indicar. Se por um obséquio essa oferta aumentar, mas não a ponto de dar essa clareza para a indústria, essa conforto, deixar essa indústria confortável acima de 6 dias de escala, se isso não acontecer, aí acho que o bicho pega já dentro do mês de abril mesmo, já engatando uma alta e já em cima dessa falta de boi, né?
Bom, então, duas dúvidas que surgiram, Caio. Qual a possibilidade que existe de, diante dessa degradação da pastagem, o pecuarista chegar com uma suplementação e tentar alongar um pouquinho mais a permanência desses animais no pasto? Se o animal estiver gordo, não faz sentido, certo?
Não faz sentido. Eu acho que a possibilidade agora, nesses próximos 30 dias, do pecuarista resolver reter o boi, eu acho muito pequena. Porque você tem bons preços, isso a nível nacional. Acabamos de falar no começo da entrevista, nós tivemos vários estados dando recorde de preço. Então, teoricamente, não tem por que o pecuarista esperar uma alta nova, então, teoricamente, ele vai ofertar. E a outra é que a falta de chuva, já em cima de um capim já maduro, ele está proporcionando um ganho de peso extraordinário para o animal. Então, em cima de uma possibilidade seca ou de uma estiagem um pouco mais prolongada, provavelmente o pecuarista vai optar por ofertar o animal para dar uma organizada na fazenda, né? Não deixar que a fazenda comece a degradar tão cedo, que a gente não sabe como vai ser o período de estiagem, quanto maior vai ser esse período de estiagem. Então, acho que assim, a possibilidade do pecuarista reter o animal sempre existe, mas eu acho que é pouco agora. Então, se tiver que aparecer um pouco de oferta, vai aparecer agora. E se não aparecer agora, aí eu espero, porque daí não tem para onde vir. E aí realmente é uma alta franca mesmo, igual a gente nunca viu.
E tem uma teoria, Caio, que fala que a falta ou a ausência desse animal, que era para estar aparecendo desde janeiro, fevereiro, talvez seja explicada por um confinamento fora de época. E que essa oferta poderia, desse confinamento que começou lá no final do ano, poderia aparecer a partir de agora, final de abril, talvez, começo de maio. Faz sentido isso para você?
Não, não faz sentido. Eu não compartilho dessa ideia, porque a gente acaba rastreando muito confinamento a nível Brasil, porque a gente tem milhares de clientes aí dentro do aplicativo, eles acabam passando um feedback muito bom para a gente. Então, a leitura que a gente tem do feedback desses clientes é que os confinamentos são realmente aquém da capacidade. A gente tem confinamento, por exemplo, ali na região de Rondonópolis, onde nessa época, no ano passado, eles estavam entre 60, 65, até 70% da capacidade estática. Hoje, esses mesmos confinamentos estão 40, 35% da capacidade estática. Isso acontece também aqui para dentro do estado de São Paulo. É óbvio que existem algumas exceções, mas de modo geral, eles estão com volume de boi confinado para essa época menor do que era para o ano passado. Alguns fatores contribuíram para que esse volume de boi agora, nessa época, seja menor do que o ano passado. Uma, o animal para estar terminado agora, e tem que ter sido comprado na virada do ano, ou finalzinho do ano passado, são animais extremamente caros e pouco ofertados. Então, você tem um volume muito pequeno de boi magro ou de garrote, e quando se acha volume, é extremamente caro. E outro, nós tivemos um milho em franca alta, que é o principal ingrediente da ração do boi. Então, você tem um milho que hoje está sendo negociado dentro do estado de São Paulo. Houve alguns registros hoje dentro do aplicativo AgroBrasil, que a gente lembra, o aplicativo AgroBrasil não pega só boi, Ele pega boi, vaca, bezerro, garrote e pega também registro de milho, de soja. Então, hoje nós tivemos milho na região aqui de Presidente Prudente a R$ 92,00 a saca de milho. Se a gente pegar um milho aí do ano passado, era um milho de R$ 70, R$ 75. Então, quer dizer, a conta ficou muito difícil para quem leva o boi para confinar. Então, isso também me leva a crer que o volume de boi hoje confinado ele é bem menor do que o ano passado, na mesma época. Então, eu não contribuo, eu não faço parte dessa teoria que agora o animal está confinado e daqui a pouco ele vai sair com um grande volume, não. Se a gente tiver um pouco de volume, vai ser em cima desse boi de pasto, aí, em cima desse veranico que deve estar começando agora.
Para os próximos 20 dias, a gente já vai ter uma análise aí do tamanho dessa oferta ou da quantidade desse animal que está no pasto. Ok.
Agora, esses 20 dias vai ser uma ideia muito boa para nós aí, para saber o tamanho dessa safra aí, que provavelmente vai acontecer.
Agora, Caio, e a demanda? O que esperar da demanda? A gente tem aí um boi muito caro, um frigorífico teoricamente apertado aí, mas que ainda está bancando essa alta nos preços. Por quê, Caio? Tem alguma coisa acontecendo aí?
Alexandre, o que a gente enxerga que está acontecendo agora, vamos lá, são elos, né, dentro dessa cadeia de consumo como na cadeia de produção. Então, o primeiro elo, ele oferta muito pouco boi, que seria o produtor. O segundo elo, que é a indústria, ela acaba comprando muito menos boi, porque tem pouco boi ofertado, ela acaba processando menos carne. Então, é muito comum a gente ver indústria pulando 2, 3 dias de abate. A gente tem indústria grande que abate 22, 23, 24 mil cabeças de boi no mês, uma indústria de médio porte, que a gente considera até grande, e hoje está batendo 16, 17, 14 mil cabeças de boi. Então, quer dizer, ao invés dela bater 5 vezes na semana, ela está batendo 2, 3 vezes na semana. Então, esse segundo elo acabou ofertando para o mercado interno e mercado externo uma quantidade muito menor. Então, a gente tem uma classe C e D no Brasil que está consumindo cada vez menos, porque está sofrendo muito com essa pandemia e nível de desemprego. Só que você tem o elo que vai ofertar essa carne, que seria a indústria, também ofertando um volume muito menor. E você tem também o elo de exportação, que a gente pode separar aí na indústria, elo importar, mercado interno e mercado externo, onde esse mercado externo tem demandado muito volume. Você tem a China demandando um bom volume, você tem os outros continentes saindo do lockdown também começando a demandar mais volume. Então, você tem um horizonte de dólar alto e um horizonte de boa exportação por conta desses países, desses continentes, estão saindo do lockdown, começando a consumir um pouco mais. Então, você tem realmente uma balança que está muito nivelada, porque você caiu o nível de consumo no mercado nacional, principalmente classe C e D, mas você tem uma balança que está muito favorável para essa parte de exportação. Então, aquele share que a gente costuma falar, que o Brasil consome 80% do que ele produz, hoje nós estamos próximo de exportar 40% e deixar 60% para cá. Então, essa balança nivelou muito mais para o lado da exportação, o que tem feito com que essa mercadoria que circula dentro do Brasil não tenha tanto peso sobre a formação do preço da arroba.
Então, enquanto o dólar permanecer alto e atrativo aí para as exportações, a demanda externa vai seguir firme. Agora, a demanda interna, ela continua sendo um problema. Como é que os frigoríficos de mercado interno estão resolvendo esse distanciamento entre preço da arroba e o preço da carne, Caio?
Então, foi o que a gente falou esses dias para trás, acho que até na última entrevista. Hoje o boi, o atacado da AgroBrasil hoje não saiu, mas o de ontem era um atacado 19,20, estável, apesar de ter sofrido algumas correções de alta ao longo da semana passada. Mas esse atacado hoje, um boi casado 19,20, equivale a um boi de R$ 288 arroba, o que deixa uma lacuna muito grande aí para esse boi de 310, 315 e até mesmo esse boi de 320 que saiu no mercado de exportação. Essa lacuna está sendo fechada justamente em cima desse mercado que a gente chama de subprodutos, couro, rabo, sangue, farinha de osso, tudo isso, tripa, tudo isso equivale a mais ou menos de 25 a 30 reais de remuneração por arroba. E aí o que é o que tem ajudado a fechar a conta, aí, principalmente das indústrias de mercado interno.
Mas em se confirmando esse cenário de falta de oferta e de possível continuidade, a gente está falando de cenários aqui, vamos deixar bem claro, é possível continuidade da alta. Esses subprodutos, eles tendem a acompanhar da mesma forma e continuar dando esse fôlego para os frigoríficos, ou daí a situação muda, Caio? Porque daí vai ser um distanciamento ainda maior, né? Entre preço de boi e preço de carne.
Então, na teoria, e aí usando esse panorama como o possível panorama que vai acontecer, futuro, na teoria você tem uma quantidade de boi ainda menor sendo ofertada, provavelmente se você tem menos boi sendo ofertado, você tem uma carne ainda mais restrita no mercado, consequentemente, a lei da oferta e da procura, você tem menos oferta, se a procura se manter, você vai ter uma carne mais alta que vai contrabalancear essa distância entre o atacado e a compra do boi. Os subprodutos provavelmente vão subir também, porque o subproduto do boi não está muito ligado na parte de consumo de proteína vermelha. Ele tem talvez um subproduto que está ligado às vezes no consumo de sabão, ele tem um subproduto que às vezes está ligado no consumo às vezes de pasta de dente, ele tem um consumo que às vezes está ligado na parte de indústria automotiva, que está produzindo cada vez menos carro e os carros estão ficando cada vez mais caros. Então ele tem condição de repassar um couro às vezes um pouco mais caro. Então, o contexto todo é muito difícil da gente analisar, mas parte-se do princípio de que a correia, entre aspas, sai do couro. Então, se você tem menos couro, menos boi, você tem tudo um subproduto um pouco mais caro, consequentemente também uma carne um pouco mais cara. O problema é que a população mais pobre, classe C e D, passa a sofrer um pouco mais para comer essa proteína vermelha que é tão importante, né? Esse é o único problema que a gente passa a enxergar. Mas se não aparecer o boi, pouco se faz para que essa conta se inverta.
Muito bem. Só para a gente finalizar, alguma dica especial para o pecuarista nesse momento, Caio, que ele precisa ficar atento?
Eu acho que ficar de olho nas informações, nas boas informações, ficar de olho, não entrar muito em conversa de até onde pode ir ou pode deixar de ir, porque hoje você tem muito grupo, né, hoje que acaba ficando, às vezes, ficando um pouco mais otimista. Então, ficar, prestar atenção principalmente na boa informação, né, que é ela que vai formar, ela que vai dar parâmetro para o pecuarista tomar as decisões corretas aí a futuro, né?
Legal. Caio, aplicativo AgroBrasil, você citou aí o aplicativo, o que fazer, como achar, como encontrar e como participar, Caio?
AgroBrasil é com Z no final, né? Brasil com Z no fim. Está disponível nas duas lojas, tanto Android como Apple. É só baixar, fazer seu registro e começar a degustar lá do aplicativo. E o mais importante, participar do aplicativo. Esse é o mais importante, é o que deixa o aplicativo interessante. Fez a sua compra, fez a sua venda de qualquer tipo de mercadoria dentro desse ambiente aí que nós citamos: boi, milho, soja, bezerro, vaca. Fez sua compra, fez sua venda, registra. O registro é teu, vai ficar ali dentro do seu aplicativo, dentro da sua conta pessoal. Vai ficar muito simples de você analisar e olhar as vendas futuras passadas tua, e o fato da gente ter essa comunidade de informação ali dentro deixa uma amplitude de análise muito melhor para todos que estão ali dentro, né? A gente acaba falando que o aplicativo por si só já é um bom analista, né? Então o fato do pecuarista estar ali dentro, ele não precisa dar opinião praticamente de ninguém, ele está olhando o que está acontecendo e ele toma as decisões conforme a necessidade dele, né?
Legal. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do seu dia a dia, da sua experiência aqui com a gente e para os produtores, para os pecuaristas que nos acompanham. Muito obrigado, Caio.
Obrigado a todos, eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês.
Boa tarde. Está aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, as últimas informações do mercado, mostrando aí que existe uma nova rodada de alta de preços acontecendo em várias regiões produtoras do país. E mais do que isso, os próximos 20 dias serão muito importantes de serem monitorados, porque é nesse período que a gente vai ver a possibilidade de aparecimento daquele animal que já está pronto para abate e que, com a degradação da pastagem, vai precisar ser levado para o gancho. Então, vamos ficar de olho aí no que vai acontecer nos próximos dias. Deixa eu passar rapidamente, o andamento das negociações lá na B3, Mercado Futuro. A gente tem aí o março a 314,80, com uma alta de 0,22%. O abril começou a negociar, mas parou ali no meio do caminho, 314,25, teve uma alta de 0,40%. O maio, R$ 308, uma alta de 0,67%. O junho, R$ 308, com alta de 0,82%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 315,60, uma alta de 0,37%. E só para finalizar, deixa eu passar para vocês também como estão as negociações aí para o outubro, que é o pico da nossa entre safra, e lá a gente consegue entender como os preços vão se comportar. R$ 323, voltando a subir, portanto, 0,69% de alta lá na B3, o outubro, R$ 323. É isso aí, obrigado pessoal pela companhia. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.